Querido Deus, Pai de amor e de misericórdia, é muito bom, Senhor, estarmos juntos aqui sentindo a Tua presença. A Tua presença, Senhor, em nossa vida, mas de maneira especial, Senhor Deus, Tu que és o médico dos médicos, nós nos unimos em oração aqui em Ponta Grossa, em qualquer lugar do mundo, através do rádio, da televisão, nas igrejas, para suplicar-te, Senhor, pelos doentes, aqueles que estão sofrendo as dores físicas, Senhor Deus. Tu já fizeste tantos milagres. Opera o milagre agora, Senhor, em nome de Jesus. E se o milagre de agora for a cura, nós somos felizes e satisfeitos. Se for o espere um pouco, também somos satisfeitos com a Tua vontade. E se for o descanso, opera o milagre da salvação para a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Evangelho de São João, o Evangelho do Amor. Quero compartilhar com você uma história bíblica maravilhosa. Abra a sua Bíblia, por favor. João é o Evangelho do Amor. Não foi por um acaso que João sempre deitou a cabeça no ombro de Jesus, né? Coisa boa deitar a cabeça no ombro das pessoas que nós gostamos, amamos, nos damos bem com ela. João, um grande amigo de Jesus. Esse é o Evangelho do Amor e ele tem algumas peculiaridades, algumas coisas interessantíssimas, e eu gostaria de compartilhar uma delas com vocês. Você pode abri-la, por favor, abrir a sua Bíblia, no capítulo 9. Vamos ler alguns versos, do verso 1 ao verso 7. São João, capítulo 9, verso 1 ao verso 7, diz assim: quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Por isso o tema dessa noite, é um tema muito especial para você: o milagre da luz. Quando Jesus ia passando, viu um homem de nascença, cego de nascença. Verso 2: os discípulos de Jesus perguntaram: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascessem cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que se manifestasse as obras de Deus. Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, verso 9, cuspiu em terra, fez lodo com saliva e aplicou aos olhos do cego e disse: vai e lava-te no tanque de Siloé. Jesus se encontra novamente com um cego diferente daquele que preguei a você. Este era um cego de nascença. Seus pais tinham feito tudo para que ele pudesse enxergar. Era a alegria daquele lar, aquele menino, mas ele nascera cego. Quando os pais certamente perceberam aquilo, começaram a buscar os recursos de tudo que puderam fazer, mas de nada adiantou. A Bíblia conta que Jesus encontra-se com esse homem, o cego de nascença. E por isso, nessa noite, disse a você que o texto é Evangelho de São João, capítulo 9, os versos de 1 a 25, com o tema O Milagre da Luz. Uma das melhores coisas que existe é a luz. Lá em casa, de manhã cedo, ali pelas 5:30 da manhã, às 6 horas, tem um menino que acorda. E ele chega perto do papai e diz assim: papai, acorda. E eu digo: vamos dormir mais um pouquinho. E ele vem ao meu olho e abre o olho e diz: papai, acorda. Já clareou, não precisa mais dormir, acabou a noite, papai. É, ele abre os meus olhos e força para abrir. E a gente tem que acordar. Afinal de contas, o menino quer brincar e a gente vai gastar agora o tempo. Gastar, isso mesmo. Você nunca perde o seu tempo com o seu filho. Você gasta, você usa, você desfruta. Essa é a beleza de estarmos com os nossos filhos, com a nossa família. O milagre da luz. Quão bom é quando a luz da aurora vai crescendo, crescendo, até ser dia perfeito. Não foi por um acaso que a Bíblia diz que a verdade é como a luz da aurora. Vai crescendo, crescendo, até ser dia perfeito. E vocês estão crescendo. Aí na sua igreja, na televisão, na rádio, na internet, você está crescendo no poder da palavra de Deus. A luz da aurora está raiando cada vez mais na sua vida. Está abrindo o caminho da sua vida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A luz da aurora está crescendo a cada dia. Sabe? O milagre da luz. A primeira coisa mais importante na vida de um homem, qual é? Descobri nesse texto a primeira coisa mais importante na vida de um homem. E eu quero que você, no decorrer do sermão, neste momento, eu quero que você aprenda um pouquinho. Qual é a coisa mais importante? A primeira coisa mais importante na vida de um homem. Homens e mulheres gostam de coisas importantes. A propósito, o homem gosta de ser importante. Você não é importante pelo que você tem, mas pelo que você é. Grande não é necessariamente aquele que tem subalterno sem conta, mas aquele que é o maior número serve, dizia um grande autor chamado Siegfried Julius Schwantes. Servir ao outro, essa é a verdadeira grandeza. Grande não é necessariamente aquele que tem subalterno sem conta. Para o mundo as coisas são importantes, para Deus o serviço é a coisa mais importante. Grande não é necessariamente aquele que tem subalterno sem conta, mas aquele que é o maior número serve. Qual é a coisa mais importante para a sua vida? Esse homem descobriu a coisa mais importante. E você vai descobrir também nessa noite. A Bíblia diz que Jesus encontrou-se com um cego de nascença. Era um mendigo também. Diferente daquele do Evangelho de São Marcos que pôs-se a clamar, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse homem era cego de nascença e viu que Jesus estava passando por ali, o texto bíblico diz. E agora ele aproxima-se de Jesus. E quando ele aproxima-se de Jesus em busca de um milagre para a sua própria vida, Jesus encontra-se com aquele homem e agora faz algo diferente. Jesus podia ter tocado naquele homem e instantaneamente ele poderia ter sido curado, é verdade? Sabe, mas há algumas coisas. A vaidade esconde os defeitos e fraquezas. O orgulho faz o pecador cego às próprias transgressões. Jesus sabia que aquele homem tinha um problema. E o problema era de nascença. E os discípulos fazem uma pergunta terrível, né? Qual foi a pergunta terrível que os discípulos fizeram? Capítulo 9, verso 2. Rabi, quem pecou? Esse e seus pais para que nascessem cego. Sabe o que acontece? As pessoas, por causa das suas próprias transgressões, por causa dos seus próprios pecados, se tornam cegos e começam a olhar os pecados dos outros. Cegados pelos seus próprios problemas de egoísmo, os homens desviam o olhar dos seus problemas e apontam os problemas dos outros. Vou repetir. Cegados pelos seus próprios problemas de egoísmo, os homens desviam os olhares dos seus próprios problemas e olham para os problemas dos outros. É muito fácil, disse Jesus, olhar o problema do outro, mas nós precisamos primeiro tirar a trave do nosso olho. E tu, diz o apóstolo, por que julgas o teu irmão? Com o mesmo critério que você é julgado, que você julga, você será julgado. É muito fácil olhar o problema dos outros, mas cegados pelas nossas próprias transgressões, olhamos os problemas dos outros, quando deveríamos olhar para dentro de nós e resolver um problema que é dentro de nós chamado egoísmo. Egoísmo ocupa o lugar de Deus na vida dos humanos. Quando os discípulos estiveram ali diante de Jesus, eles fizeram uma pergunta: quem pecou? Este homem pecou ou seus pais? Quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? E Jesus então diz assim: nem ele nem seus pais. Quero dizer a você, o livro sagrado diz que o filho não leva a maldade do pai, nem o pai a maldade do filho. Há muitas pessoas que, segundo as tradições, ensinam-nos que somos culpados pelas culpas do passado de nossos pais. Podemos até sofrer as consequências. Esse moço poderia ter uma cegueira como consequência de um pecado do seu pai, mas não tinha na sua vida o pecado do seu pai. Quem pecou? E agora Jesus diz assim: nem ele nem seus pais. Então descobrimos que a sua doença não é o quê? Culpa dos seus pais também. Deus tinha um propósito. Quando Deus vê os pecadores sofrendo, ele sempre vem com um propósito maravilhoso, não esqueça disso. E ele tinha um propósito, e os discípulos fizeram aquela pergunta dura: quem pecou, esse ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus disse assim: nem ele nem seus pais, mas isso aconteceu para que se manifestasse o poder de Deus. Temos que fazer as obras de Deus nessa terra. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Os discípulos não compreendiam que os filhos de Deus, que são guiados por Deus, são a luz do mundo. Você que é orientado pela palavra de Deus, é a luz do mundo. Quando Cristo esteve nessa terra, Ele disse que somos o sal, é verdade, mas disse também que somos a luz. Estamos nessa terra para levar luz à vida das pessoas, lâmpada para os pés das pessoas. E só podemos levar isso quando entramos em contato com as pessoas. Por que você entrou aqui? Porque alguém te trouxe para perto da luz. Algum discípulo te trouxe para perto da luz, a palavra de Deus. Somos a luz do mundo. Tendo dito isso, disse o texto bíblico, cuspiu na terra, fez lodo e passou nos olhos do cego. Quando Jesus fez isso, ele cuspiu na terra. Para quê? Para fazer uma laminha, para fazer um pouquinho de lodo e começou a passar nos olhos do cego. O que poderia ter causado tamanha desgraça para aquele homem? Os discípulos estavam dizendo, mas por que fazer esse lodo? Por que esse homem nasceu assim? O que poderia ter causado essa desgraça? É o pecado que causa desgraça na vida dos homens. Os homens sofrem as consequências do pecado que está permeando todas as partes deste mundo, destruindo cada pedaço desse mundo, a cada parte da alegria. Aquele homem poderia ser um homem feliz, mas era triste porque não via a luz. Só damos valores aos sentidos quando os perdemos. Quão belo é podermos enxergar as cores da natureza, o rosto da nossa família. Sabe, quando Jesus esteve com os discípulos, ele deu algumas palavras últimas. E naquele momento, ali junto dos discípulos, ele cuspiu na terra, fez lodo e passou nos olhos daquele homem. O que Jesus fez ali fora um milagre de maneira um pouco diferente. Gosto dessa história. Sabe por quê? Porque Jesus, naquele momento, fez o lodo, passou nos olhos do homem e deu um mandado àquele homem. Vai e lava-te no tanque de Siloé. Quando Jesus fez o lodo ali, naquele momento, o lodo poderia ter simplesmente curado um homem naquele momento. Mas Jesus fez o lodo e agora o homem com os olhos sujos simplesmente viu que seus olhos estavam ali, talvez um pouco embaraçado com aquele lodo, com aquela sujeira que Jesus tinha feito aquele lodo ali e passado. E então Jesus disse a ele, vai e lava-te no tanque de Siloé. Quero dizer a você que se aquele homem não fosse ao tanque de Siloé, lugar onde Deus tinha mandado ele se lavar, ele seria simplesmente um homem com o rosto sujo. É assim que acontece. Existem muitas pessoas com o rosto sujo por aí. Até já ouviram falar de Jesus. Até já se encontraram com Jesus. Mas o que ocorre? Aquele homem fora a Jesus, Jesus fizera lodo sobre ele. Passara lodo e agora dá um mandado. Algumas pessoas, quando escutam essa história, ficam pensando assim, Jesus não poderia ter resolvido o problema na hora? É verdade. Mas existem coisas que Deus quer que nós façamos, e o que Deus quer que nós façamos, Deus nunca vai fazer por nós. Escute, Deus não faz o que nós podemos fazer. Deus não faz o que nós podemos fazer. E ali Deus queria ensinar uma lição. Vai e lava-te. Se ele não fosse lavar, ele seria mais um com o rosto sujo. Ele precisava ir ao tanque. Ele precisava tomar uma decisão e ouvir a palavra de Deus. A religiosidade e a fé em Deus não é estática. Há muitos que pensam que a religião e a fé em Deus é algo estático. Uma vez salvo, salvo para sempre. Jesus morreu na cruz, portanto eu vivo do meu jeito e vivo na minha religião estática, parada. A religião também é ação. Milagres acontecem na vida dos seres humanos quando os seres humanos tomam uma ação em direção a Deus. Quando ouvem a palavra de Deus e se decidem para alguma coisa. E agora Jesus estava ali com aquele homem e disse, vai, lava-te. Se ele não fosse lavar, eu quero dizer a você que ele seria mais um cego, apenas com o rosto sujo. Precisava haver uma ação. Vai e lava-te. E o texto bíblico diz que ele foi e se lavou. Quando Jesus esteve nessa terra, ele deu um mandado. Qual foi o mandado de Jesus? Quais foram as últimas palavras de Jesus Cristo? São Mateus capítulo 28, verso 19 e 20 diz assim, o mandado de Jesus, portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Jesus deu um mandado, e o mandado de Jesus é: ide e fazei discípulos, e batize os discípulos. Jesus falou sobre batismo nesse texto. Esse foi o mandado de Jesus. Não basta você pregar a palavra de Deus, não basta você ensinar os caminhos de Deus, você precisa também levar as pessoas ao batismo. Há muitas pessoas que pensam que a religião é algo estático, simplesmente conhece a palavra de Deus e não toma uma ação em direção a Deus. Quando Jesus esteve nessa terra, ele disse: ide, fazei discípulos e batize. Batismo, nessa noite quero falar um pouco sobre o batismo a você. Como pode ser? Quando? Quem pode ser batizado? Devo? Qual é a importância do batismo? Para que serve o batismo? Vamos aprender um pouquinho juntos. O que é esse negócio de batismo? Será que eu já fui batizado? Eu sei que eu estou falando para pessoas na rádio, na televisão, aí em alguma das igrejas, pela internet, que nunca passaram pelo batismo. Vamos aprender um pouquinho o que é o batismo? Batismo vem da palavra grega batizo, que quer dizer mergulhar, imergir. Toda vez que você ouvir falar a palavra batismo, nunca esqueça: batismo quer dizer mergulhar, imergir, colocar na água, cobrir o corpo inteiro. Há um problema com a palavra batismo. Estão usando essa palavra de maneira pobre para coisas indevidas. Outro dia estava na minha casa e meu irmão disse assim: meu filho vai ao batismo, ele não é um religioso. E eu disse: mas que batismo? Ah, lá no clube tem uma cerimônia de batismo. Mas eu disse: é a religião? Não, é o batismo do clube. Batismo? O que é batismo? Batismo é mergulhar, é uma relação com Deus, depois que você aceita Jesus como seu Salvador. Bapto, mergulhar, tingir, afundar. Aonde? Nas águas, nas águas. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. O que Paulo, em Efésios capítulo 4, verso 5, está dizendo? Ele está dizendo assim, meu querido amigo: há um só modelo, há uma só forma, há um só local, há um só povo que tem o batismo, o povo de Deus, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Aprendemos ontem, não? Batismo, aonde? Junto do povo de Deus. O que Jesus e Maria, desculpe, o que José e Maria fizeram com o menino Jesus quando ele nasceu? Há muitos que dizem que as crianças de colo precisam ser batizadas. O exemplo do batismo é Jesus, e a Bíblia nos ensina que Jesus, quando criança de colo, não fora batizado. Ele não fora batizado. Não, pastor. Então quer dizer que não precisamos desse batismo infante? Não. Agostinho inventou uma teoria do pecado original. E Agostinho disse que as crianças nasciam com o pecado original, com a culpa do pai. E também inventou uma doutrina dizendo que a eleição, predestinação, de alguns vão para o céu, outros não vão. E como não se sabe quem vai para o céu, quem não vai para o céu, então batizamos todos os bebês de colo, caso venha morrer, não morra pagão. Jesus é o nosso exemplo de batismo. Jesus foi batizado quando criança? Olha o que diz o Evangelho. Maria batizou Jesus? Passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no para Jerusalém para o apresentar ao Senhor, Lucas 2:22. Jesus, quando nasceu, seus pais levaram-no a uma igreja para ser o quê? Para ser apresentado e não batizado. Que pecado tem uma criança de colo, recém-nascida, para ser batizado? Que culpa tem? Ou melhor, vamos aprender no processo aqui. Para sermos batizados, precisamos crer. Em que crê uma criança de colo para ser batizada? Para sermos batizados, vamos aprender aqui no processo, precisa se arrepender do que pecou a criança, ou de que pecado ela precisa se arrepender? Batismo, Jesus Cristo deu um mandado: ide e fazei discípulos. As crianças de colo precisam ser apenas apresentadas ao Senhor, assim como o modelo que é Jesus, e a Bíblia diz em Lucas 2, o modelo que é Jesus. Jesus não foi batizado, Jesus, diz a Bíblia Sagrada, foi apresentado, leve seu filho, bebê de colo, a um sacerdote, a um pastor, na igreja adventista do sétimo dia, e com seus braços de amor e a comunidade, ele vai apresentá-lo ao Senhor no céu e também à igreja. Jesus não foi batizado de colo, portanto, eu quero dizer a você que batismo é quando a pessoa pode decidir, quando ela pode tomar a decisão própria. Escute, e tem mais. Batismo quer dizer mergulhar. Como mergulharíamos na água até no fundo uma criança de colo? Seria uma tragédia, não é mesmo? A Bíblia Sagrada, meu amigo, diz assim, Marcos capítulo 7, verso 7, em vão me adoram, seguindo doutrinas que são preceitos dos homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição, e o mandado de Deus é batizar. Batizar. Batizar quem? Vamos ver. Jesus foi apenas apresentado. As crianças precisam ser apresentadas. Qual é o exemplo de Jesus? Evangelho de São Mateus, capítulo 3, verso 13, veja. Então veio Jesus da Galiléia a ter com João, junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Ele foi às águas. Se batismo não precisasse de muita água, João poderia levar uma canequinha de água. Quem sabe o seu cantil de água. Mas Jesus foi até o rio para ser batizado. Jesus foi ao Jordão para ser batizado. E ele já era adulto. Não precisava ser batizado porque era o Deus do céu. Mas o foi para nos dar o exemplo verdadeiro. Precisamos aprender e seguir o exemplo de Deus. O exemplo do Deus verdadeiro. O batismo. Quando Cristo foi batizado, a Bíblia diz, no rio Jordão, desceu sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. Há muitos que trilham o caminho e vão ao Jordão para ser batizados. Muitos vão até o Jordão, excursões, estão fazendo até hotéis. É, sabe que em nome do batismo tem gente ganhando dinheiro também. Você não precisa ir ao Jordão para ser batizado. Os discípulos não batizaram só no Jordão. Paulo batizou em muitos lugares, ele foi a Éfeso. E o capítulo 19 ele diz que encontrou pessoas aqui, já conheciam a verdade por parte, ele as rebatizou porque não conheciam toda a verdade, não tinham sido batizados no verdadeiro batismo, lá em Éfeso. A história diz que no passado haviam nas igrejas tanques batismais, para que as pessoas pudessem ser batizadas, mas parece que eles foram abolidos em nossos dias. Os tanques batismais foram abolidos. Você não precisa ir ao Jordão, você precisa aceitar a Jesus onde você está. Deus não limita-se a um lugar, Deus está em todas as partes, porque onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. A palavra me dá essa autoridade para dizer isso a você. Deus quer que você tome uma decisão para o lado dele, e o batismo pode acontecer num rio, pode ser numa piscina, pode ser numa praia, pode ser num tanque. O importante é que mergulhe o corpo para quê? Para sepultar os pecados. Batizado, Jesus saiu logo das águas, e eis que se abriram os céus, e o Espírito desceu como pomba, vindo sobre ele. O Espírito Santo desce no momento do batismo. O Espírito Santo é que leva as pessoas ao batismo. É o Espírito Santo que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Você não é convencido por um pregador? Há muitos pregadores convencidos. A propósito, convencidos tem muitos por aí, né? Você não é convencido por um pregador. Você não é convencido simplesmente por um homem, por uma mulher. Não é a eloquência de um homem ou de uma mulher que convence uma pessoa do pecado, da justiça e do juízo. O que convence uma pessoa do pecado, da justiça e do juízo é a palavra de Deus, que agora, guiada pelo Espírito Santo, ilumina a vida de uma pessoa. O que atribui essa conversão de vida, conversão quer dizer assim, mudança de rumo, antes eu andava para lá, mas a verdade da Bíblia converteu a minha vida e agora começou a me levar para os pés de Jesus, me apontou a volta de Jesus como caminho da salvação, me apontou que os mortos em Cristo vão ressuscitar quando Cristo aparecer nas nuvens do céu, me apontou que meu corpo é templo do Espírito Santo, me tem mostrado as verdades, é o Espírito Santo e não a eloquência de um homem. Ao pé da cruz de Cristo somos todos iguais. É o Espírito Santo. Mas quem pode ser batizado então, pastor? São Marcos 16, verso 16, diz assim, quem crer e for batizado será salvo. Quem pode? Ao princípio. Para sermos batizados precisamos crer. Esse é o grande princípio, crer. Quem crer e for batizado será salvo. Isso é o que diz Marcos. Mas você não pode ficar somente no campo da crença. Aquele cego que foi ao tanque de Siloé, ele cria ou não cria que Jesus poderia curá-lo? Cria, é verdade, mas ele não ficou no campo da crença. Há muitos que creem e ficam apenas no campo da crença. Eu creio, está certo, é verdade, mas ficam no campo da crença. Demônios também ficam no campo da crença. A Bíblia diz que até os demônios creem. Eles creem que Deus é todo-poderoso, mas eles deixaram de voltar-se para Deus. Quem crer e for batizado será? Não basta crer. Não basta crer. É, meu amigo. Não adianta escondermos-nos atrás da crença. Precisa haver uma ação. A ação é a representação de que eu verdadeiramente creio. Você precisa agir. Quem crer e for batizado será salvo. Crer e arrepender-se, arrepender-se dos pecados. O Evangelho Sagrado nos diz assim, em Atos capítulo 2, verso 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Há muita gente falando do dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo, ele é dado a todo aquele que busca o poder de Jesus Cristo. Quando buscamos a salvação em Jesus Cristo, o Espírito Santo se aposta de nossa vida. É Ele quem nos guia, o Salvador Jesus Cristo. Você não precisa balbuciar palavras, você não precisa participar de gritarias. O Espírito Santo está à disposição de todo aquele que abre o seu coração. Ele anseia, com gemidos inexprimíveis, levar você e eu para a salvação, para o caminho. Então, quando o Espírito Santo nos leva para o caminho, Ele se faz presente em nossa vida. Não é por um acaso que a Bíblia diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Deus habita com seus filhos. O Espírito Santo, que é Deus, habita entre nós. Quando Cristo foi ao céu, Ele disse assim: eu vou ao Pai, São João, mas virá o Consolador, o Espírito da verdade. Ele vos guiará em toda a verdade. Não há Espírito Santo onde a verdade é excluída em parte. Não há Espírito Santo onde a verdade é aceita em parte. Se você vai a algum lugar onde parte da verdade não serve mais, não é um lugar onde o Espírito Santo habita, porque Ele conduzirá a toda a verdade. Quando somos batizados, arrependidos de nossos pecados, o Espírito Santo toma conta de nossa vida. Gálatas, o capítulo 3, verso 27, diz: porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Pare um pouquinho para pensar nesse texto comigo. Revestir. O que é revestir? A melhor maneira de revestir é você desvestir. Você já algum dia comprou uma roupa nova, bonita, e agora sujo, com a roupa suja, vestiu com a roupa nova, bonita, e foi para algum encontro, algum compromisso com aquela roupa nova, bonita, mas por dentro todo sujo? Não. Porque não fica bem, não. Vai desqualificar a roupa nova. Para que você qualifique essa nova roupa, você precisa fazer alguma coisa. O quê? Você precisa desvestir. E é isso que Paulo está dizendo: porque todos quanto fosse batizado em Cristo, de Cristo vos revestistes. Você desveste da sua veste de pecado, se lava no batismo e agora é revestido com uma nova roupa. A roupagem do cristianismo é o poder de Deus na sua vida, é a veste da justiça sem pecado, é a veste que Cristo quer colocar na tua vida, a veste do perdão, da justificação e da santificação. E essa cheira bem. E sabe o que os outros vão dizer? Você está mais bonita. Você antes bebia, não vivia uma vida comum, você vivia uma vida torta, você não cuidava de si nem da sua família, agora a beleza parece que está estampada no seu rosto. O que aconteceu com você? E as pessoas perguntarão, e você vai dizer: eu me revesti de Jesus. Quando a verdade da palavra de Deus entra no coração do ser humano, ela muda o rosto do ser humano, o corpo do ser humano, a vida do ser humano. Cristo reveste o ser humano com uma veste de justiça e de perdão. Ele não veste em cima da sujeira. A verdade limpa. A verdade traz a limpeza para a vida das pessoas. Ela purifica. É como uma espada de dois gumes que vai cortando toda a sujeira da vida do ser humano. E agora vai tirando aquela veste de pecado, de costumes errôneos, de tradições que afastava você de Deus E agora Cristo começa a revestir você. Cristo reveste você com o cheiro da justiça, com a cor da justiça, com a alegria da justiça eterna. Sabe? Atos capítulo 8, 38, diz que houve um homem que lia a palavra de Deus e não compreendia. Então mandou parar o carro e ambos desceram à água e Filipe o batizou. Deixa eu contar um pouquinho para você desse homem. Esse homem lia a palavra de Deus e não compreendia de forma nenhuma. E a Bíblia diz que ele estava viajando, enquanto viajava, sincero na palavra de Deus, o Espírito Santo conduziu Filipe a uma viagem que Filipe não imaginava, e Filipe foi a carruagem desse homem. Ele era um homem chamado Eunuco, e ele era um etíope. Ele era um homem importante de governo, etíope. E Filipe assentou-se na carruagem, enquanto o homem lia a Bíblia, e Filipe perguntou, entendes o que leio? Ele disse, como posso entender se ninguém explica? Foi o Espírito Santo que levou Filipe até ali. Foi o Espírito Santo que fez você vir até esse auditório, sentar ao lado dessa TV, ao lado desse rádio, aí nessa igreja. Foi o Espírito Santo que levou os Filipes desse mundo a levar um convite a você enxergar um outdoor, a você enxergar alguém que conduzisse você aqui. Ontem conversava com uma mulher, ela disse, eu aqui do lado da igreja, assistia você pela televisão e ficava imaginando, onde está esse pregador? E ontem ela veio aqui porque a sua vizinha, o Espírito Santo fez a sua vizinha trazê-la até aqui. O Espírito Santo foi e levou esse homem até lá. Filipe explicou a palavra. E Filipe poderia, se batismo fosse jogar apenas um pouco de água sobre alguém, Filipe nem precisaria parar o carro, poderia ter jogado um pouco de água de qualquer jeito. Mas Filipe parou o carro, pararam o carro e os dois desceram na água, porque batismo quer dizer mergulhar o corpo, sepultar. Filipe, diz a Bíblia, batizou aquele homem. Filipe marcou a vida daquele homem ali, naquele momento. O que é batismo? Por que marcou? Porque batismo é morte, sepultamento e ressurreição para uma nova vida. Batismo é morrer para a velha vida. Batismo é deixar os velhos costumes. Batismo é ser sepultado. Batismo é morrer, ser sepultado. Não só morrer e ser sepultado. A beleza do batismo é que é sair da água, ressuscitar para uma nova vida. Novidade de vida, é isso que Cristo quer dar para você. Novidade de vida, é isso que Deus quer dar para você. Deus quer dar a novidade. Ninguém é tão mal, ninguém pecou tanto, ninguém foi tão longe que não possa ser renovado pelo Cristo que é a ressurreição e a vida. Ele pode dar a vida eterna a você. Basta você se desvestir do velho homem e se revestir do novo homem pelo poder e justiça de Jesus Cristo. Uma nova vida. O que a pessoa precisa, então, para ser batizada? Algumas coisas. Ela precisa ser ensinada, precisa aprender da palavra de Deus, ela precisa crer na palavra de Deus, arrepender-se da sua vida e tomar uma decisão pessoal, porque o batismo é uma decisão pessoal. Ninguém pode se batizar pelos mortos, por outra coisa, ou por alguém, ou por... Não, eu vou me batizar pelo meu tio que está longe. Não, a decisão do batismo é pessoal. Quem crer e for batizado será salvo. São João 3, verso 5, diz que o batismo é importante para a salvação. Veja, Jesus respondeu, em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, é o novo nascimento. Jesus falava com Nicodemos, Nicodemos sabia tudo da vida, era um intelectual, era um homem inteligente, mas Deus estava dizendo para ele, você precisa nascer de novo. Deus não estava falando das coisas desse mundo, não era para entrar no ventre materno, não podia um homem daquela idade voltar ao ventre materno, mas ele poderia nascer de novo, no poder de Jesus Cristo. Um novo nascimento faz um homem de cabelos brancos, um homem sem cabelos, uma mulher já com filhos adultos, nascer de novo, porque o novo nascimento é o nascimento da água, é o Espírito Santo na vida dos seus filhos. Batismo nos une, no entanto, ao quê? Para que batizar, pastor? Atos capítulo 2 diz que os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados. Quando recebemos a palavra de Deus de bom grado, quando a palavra de Deus começa a fazer parte da nossa vida, quando recebemos o Evangelho de Deus e somos batizados, nós nos unimos a uma coisa chamada igreja. Lembram? Eclesia, aprendemos ontem, quer dizer o quê? Ajuntamento de pessoas para adorar ao Deus dos céus. E agora nos unimos a uma igreja, ao povo de Deus, porque o povo de Deus precisa nascer da água e do Espírito. E Atos capítulo 2, os versos 41 e 44, continua dizendo: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. É claro, você aprendeu sobre a volta de Jesus, você tem aprendido sobre a igreja verdadeira, você tem aprendido sobre tantas doutrinas, as doutrinas dos apóstolos você tem aprendido das doutrinas de Deus, e agora precisa não só ser batizado, você precisa perseverar. Não basta vir a um batismo, você tem que perseverar. Perseverança é algo fundamental na vida dos filhos de Deus. Aqui está, diz o livro do Apocalipse, a fé daqueles que perseveraram. O Apocalipse diz, nos últimos dias, a perseverança é algo que marca a vida dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus são os perseverantes, perseveram na palavra de Deus. É verdade. Se unem ao povo de Deus. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Como você vai agora participar de outras coisas? Como você vai buscar a Deus longe da comunidade de Deus, longe do povo de Deus? Porque o povo de Deus guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, não é assim? Se há algo de errado é porque o Espírito Santo não está, e você que é cristão, que quer o Espírito Santo para a sua vida, não pode buscar onde não está o Espírito Santo. Então você vai aonde está tudo comum. E o que devo fazer então, pastor? Sabe o que você deve fazer? Faça o que o homem do tanque de Siloé fez. Quando Jesus encontrou-se com aquele homem, Jesus disse a ele: vai e lava-te. Vai e lava-te. Você não precisa permanecer no campo da crença. A propósito, você não pode permanecer só no campo da crença, você precisa avançar do campo da crença para o campo da ação, porque se aquele homem permanecesse só no campo da crença, ele seria um homem apenas com os olhos sujos. Mas ele foi além do campo da crença, ele caminhou pela estrada da fé e entrou no tanque de Siloé, e a Bíblia diz que ele veio e voltou a enxergar, e a luz da vida brilhou na sua vida. Nesta noite, o pastor Kleber vai descer ao tanque batismal. Ele vai descer ao tanque batismal com José e com a Eli. O pastor Kleber é o pastor da Igreja Central de Ponta Grossa. E ele está descendo ao tanque batismal com José e com a Eli. Há 33 anos atrás, José e Eli aprenderam da palavra de Deus. Há 33 anos atrás. E o pastor Kleber está no tanque batismal, descendo ali com José e com a Eli. A Eli desceu. Há 33 anos atrás, a Eli aprendeu da palavra, o José também. O Marcelo tem orado pelo José e pela Eli. E há 33 anos atrás, o pastor Vilmur, vocês lembram disso, José? Ele ensinou a palavra de Deus para vocês. E vocês creram na palavra de Deus, e nessa noite vocês estão aqui para dizer: nós queremos dizer a Deus, nós estamos aqui para sermos lavados. E eu quero dar um presente para vocês. Há 33 anos atrás, um homem chamado Vilmur de Medeiros ensinou vocês. E nessa noite ele é um pastor da Igreja Adventista, e ele está aí, ó, entrando no tanque. Ele vem ao tanque batismal, José, porque há 33 anos atrás, o Vilmur ensinou a palavra de Deus para você, e ele veio para batizar você. Você pode dar uma salva de palmas para eles? Aí está o homem que ensinou a palavra para eles. E hoje eles estão aqui descendo as águas batismais. Pastor Vilmur, lança o teu pão sobre as águas. Depois de muitos dias acharás. E aqui você está, pastor Kleber, pastor Vilmur. E eles vão batizar esse casal. É uma alegria, em nome de Jesus, estarmos juntos aqui. Deus tem feito milagres. Milagres na vida das pessoas. E eles estão aqui nesta noite. Lá em Miami, seus filhos estão assistindo esse batismo. Compensa orar pela nossa família, compensa buscar. O filho do José e da Eli foi batizado antes do que eles agora, há 2 anos atrás. E ele orou pelos pais que já tinham conhecimento da palavra de Deus. E nessa noite eles estão aqui. Bondoso Deus, obrigado pela decisão do José e da Eli. Nesta noite eles entregam o seu coração a Jesus. E segundo o mandado de Jesus Cristo, nós, como ministros do Santo Evangelho que estamos aqui, os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Batismo é o novo nascimento. Batismo é o novo nascimento em Cristo Jesus. E Ele traz alegria ao coração. Ele muda a vida das pessoas. Há 33 anos esse casal entregou seu coração a Jesus. E nessa noite faz um pacto com Jesus Cristo. Eu não sei quanto tempo você entregou seu coração a Jesus. O eunuco entregou numa viagem. O eunuco entregou numa viagem. Alguém perguntou-me: pastor, quanto tempo eu devo esperar para entregar o coração a Jesus? A Bíblia Sagrada diz: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Deus está aqui nesta noite trabalhando no seu coração. Deus está falando para você. Assim como José, como Eli, Deus está dizendo para você: desça as águas batismais. Deus está dizendo para você aí nessa igreja: desça as águas batismais. Nós não teremos mais batismo hoje, mas amanhã vamos ter um grande batismo em todas as igrejas adventistas. E eu quero convidar você a se batizar amanhã, você que já aprendeu e já estudou. Quem crer e for batizado será salvo. Não fique no campo da crença. Em nome de Jesus, eu quero convidar você, porque é um caminho aberto. Você já aprendeu da palavra de Deus, você já cresceu, você já nasceu de novo da palavra, mas você precisa nascer da água. Amanhã essa igreja estará de portas abertas. Teremos Atos 2006, mas teremos um grande batismo de muitas pessoas, de vocês que estão sentados aqui. Mas as igrejas também, aí onde você está assistindo, também estarão de portas abertas, e teremos um grande batismo depois da mensagem de amanhã à noite. Mas é nessa noite que eu quero convidar você a tomar uma decisão para o lado de Deus, porque nós não sabemos até onde vamos. Quando Jesus encontrou-se com aquele homem, Ele disse: vai, lava-te. Ele não esperou para outro dia, o barro ainda estava molhado, quem sabe com a saliva de Jesus, mas Ele foi. Por quê? Porque o ser humano precisa ir entrar no campo da ação. Ele precisa ir a Jesus. Ele precisa seguir o que diz a palavra de Jesus. E que alegria aconteceu naquele momento. A Bíblia diz que ele foi e voltou vendo. E ele disse uma coisa que eu citei no início do sermão. A coisa mais importante na vida de um homem é saber quem é o seu Salvador. Muitos interrogavam aquele homem, dizendo a ele: quem te curou? E ele dizia: de uma coisa eu sei. A coisa mais importante na vida de um homem, de uma mulher, é saber: eu era cego e agora eu vejo. Agora você enxerga. Você tem enxergado a luz da verdade e da salvação. José e Eli enxergar a luz da salvação, entregar o coração a Jesus nessa noite. Eu vou pedir para a Monique cantar uma música muito especial nesse momento. Eu acho que você precisa dar um passo em direção a Deus. Eu tenho a certeza que você precisa dar um passo em direção a Deus. Você não aguenta mais viver essa vida sem caminhar para o lado de Deus. Você tem caminhado para todos os lados. Você está perdido porque não sabe para onde ir. Mas você precisa caminhar em direção a Deus. Nessa noite não vamos batizar mais ninguém. Mas em nome de Jesus, eu gostaria de impor minhas mãos junto com o pastor Vilmur e o pastor Kleber sobre você e fazer uma oração sobre você para que você seja batizado em nome de Jesus o mais rápido possível, porque quem crer e for batizado será salvo. Eu vou pedir a Monique cantar essa música. E vou convidar você a vir aqui à frente, nesta igreja, aí à frente, nesse telão, a igreja onde você está, junto do pastor, do ancião da igreja. E eu quero fazer uma oração especial para você que precisa nascer de novo da água e do Espírito Santo.
Dê um passo em direção a Deus enquanto a Monique canta. Sai de onde você está e deixa do Espírito Santo trazer você até aqui. Porque é o Espírito que está revelando essa verdade para você. E quando o Espírito revela essa verdade, a Bíblia diz, abre o seu coração. Quem crer e for batizado será salvo. Escute essa música. Quem vai dar o primeiro passo?
É só um passo, uma decisão, um aceno.
Faça hoje um pacto com Deus e um dia se batizar.
Encontrar valor que é pleno, pra ir em busca de um tesouro, trocar o velho pelo novo.
Amém.
Descobrir que a vida pode ser tudo aquilo. Amém. Que não foi.
Não é para você batizar hoje. É só para dizer, Deus, estou aqui. Resolve minhas lutas. Me ajuda, Senhor. Faz-me vencer. É só um passo em direção a quem te ama. Deus te acordou hoje. Deus te deu vida. Deixa o Espírito trazer você aqui. Amém. Sai de onde você está. Deus tem poder, Ele vai te abençoar. É só um passo.
É só um passo na direção de quem te ama. É só um passo e deixar pra trás o que te prende. Mais perto do Pai, seu amor tão terno. Um passo e ficar mais longe, longe, longe do mal e seus cruéis.
Talvez alguém esteja dizendo assim, escute. Se aquela pessoa que eu tanto amo me buscasse, eu ia, porque ela iria me dar força. Ela iria me dar força. Eu quero ir, mas não tenho força. E tem alguém dentro dessa igreja que me ama muito. Se ela se levantasse e me ajudasse a dar esse passo, eu iria. Alguém conduziu aquele cego a Jesus. Alguém conduziu aquele cego. Eu quero fazer uma oração por você. Deixa Deus trazer você pelas pessoas que tanto te amam. Amém. Graças a Deus. Eu sei, Denilson, Paula, que eles estavam esperando você. É só uma oração. É só uma oração. É só um passo. Thank you. Deus ama você, e aí na sua igreja, onde você está, é só um passo em direção a Deus. Deus ama você muito. Eu quero convidar você a orar nesse momento, aí onde você está, com o seu pastor, com o seu ancião, e aqui na igreja eu vou orar com essas pessoas também. Querido Deus, obrigado pela decisão dessas pessoas que deram um passo em tua direção. Elas querem ir ao tanque de Siloé. Em nome de Jesus, lava os seus pecados. Amém. Que Deus te abençoe.